Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Cruz de Malta FM. Eu sou o Juliano Altino e está começando agora mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta. Hoje a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho da trajetória de vida do Ronicelo Antunes, técnico de enfermagem, atuando aí como socorrista do SAMU aqui no nosso município. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Ronicelo, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Boa tarde, Juliano, boa tarde a todos que nos ouvem aí nas ondas da Cruz de Malta. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder passar alguma situação de vida, alguma coisa que seja interessante, que possa ser útil à população aí.
Exatamente, Ronicelo. A família Antunes, conhecida aqui no nosso município, né? Seu pai e sua mãe são bastante conhecidos aqui no nosso município, até para o pessoal que está acompanhando a entrevista conseguir identificar. O Ronicelo é filho de quem?
O Ronicelo é filho do seu José Delfino Antunes, bem conhecido aí na cidade, popularmente conhecido como seu Saíra, e da dona Vanderlei Silva Antunes, inclusive bastante amiga da tua mãe, conhecida lá da época da Pastoral da Saúde.
Isso. Dona Negra, né, como é mais conhecida também,
isso,
né?
Isso. E assim, a gente nasceu lá na Rocinha, a gente se criou lá até os 8 anos de idade, e depois viemos para Lauro Miller com a família. Meu pai é mineiro aposentado, a minha mãe sempre aqui um pouco na agricultura, mas do lar. Depois foi agente de saúde também, comunitária, atuou aqui no postinho do Sumaré. E a gente hoje vive ali no Amaral Rádio, Rio Amaral Rádio.
E, Ronicelo, esse início ali, né, da vida de vocês lá na Rocinha era também ajudando já os pais nessa questão da agricultura, no cuidado da propriedade, também a infância já era nessa linha, mais ou menos.
Isso, Juliana. A gente, pouco, mas meu pai sempre, o mineiro antigamente, os horários do mineiro tinha essa vantagem, né? Conseguia conciliar algum trabalho assim em casa. Ele plantava alguma coisa, assim, para o consumo. Mas, no mais, ele era a parte da mina, né? Mas a gente sempre criou assim, né? No interior, criando um gadinho, alguma coisa, né? A gente sabe lidar com algumas coisas assim também. Gosta, né? Depois veio a parte de... Meu pai sempre foi envolvido com carreiras de cavalo. Gosta, é apaixonado por isso aí. Eu também, inclusive, lá na infância fui jockey, que era o jockey dele. A gente andava por aí, em várias cidades aí, fazendo corrida de cavalo, que é a paixão dele, é o hobby dele, né, até hoje. E eu, por incrível que pareça, também era o jockey dele. Mas a gente gostava, né? E depois passamos para a parte do CTG, quando veio para o Amaral Rádio aqui. O pai foi um dos fundadores ali, né, no Rio Mar, um dos primeiros piquetes que chamava antigamente, né, que era o piquete Presilha da Amizade. E a gente também aí teve amor pelo rodeio, saía nos rodeios também em outras cidades, no CTG, laçar, fazer essa parte da campeira. Meu pai também lá no início foi também um fundador da... Teve o primeiro encontro catarinense de motocross, foi ali, inclusive, ali em cima no bairro Sarense. Tinha uma pista de motocross ali.
E, Ronicelo, e a família de vocês também, além de você, tem mais irmãos?
Sim. Somos uma família de 8 irmãos, né? Alguns estão aqui hoje, moram em Lauro Miller, outros, um em Joinville, outro em Florianópolis. São... total de 8, são 5 homens, 3 mulheres, né? E que vivem hoje, que moram aqui hoje, são os mais velhos, não moram, na verdade, aqui, moram os mais novos, tá? Também perdi um irmão, tive a insatisfação de perder um irmão, que era caminhoneiro, há mais de quase 20 anos atrás, sofreu um acidente lá no Rio Grande do Sul e veio a perder a vida. Mas é isso aí, hoje a família, a maioria daqui, família bem conhecida, né? Família Delfino Antunes, e estamos aí.
E, Ronicelo, ali vocês eram 8 irmãos, né? As idades eram meio próximas ou tinham uma diferença de idade entre vocês? Como que era a infância dessa família grande, né? De 8 irmãos?
Considerada grande, né? Apesar de antigamente existiam bem maiores, mas é uma família até grande, né? No caso, são quase todos em sequência, né? Eu sou o segundo, aí tem um mais novo abaixo de mim, depois tem outro acima de mim, que é uma diferença de menos de 2 anos, aí depois esse que faleceu, aí tem um mais velho, que mora em Joinville, daí já é um pouco mais, tá, eu acho que em 50 e poucos anos. E tem uma irmã que mora aqui na Rocinha, no interior ali, e outra que mora em Orleans, a Rosineia. E aí como antigamente os pais tinham uma tradição, não sei se era tradição, de colocar uma curiosidade até, né? Lá em casa são todos com R, tudo com R. Aí, por isso, talvez o meu nome seja um pouco... Eu tenho um pouco de dificuldade para o pessoal falar, pronunciar o meu nome, devido a... Eu acho que a minha mãe, para conseguir adequar aí o nome com R, aí ficou meio difícil, Ronicelo, e ainda com S, né? Porque eu acho que para a pronúncia se torna pior ainda, Ronizeldo. Alguns me chamam de Ronizeldo, outros de Ronicelo, mas... Ficaram todos com R, né, no caso, lá em casa.
E Ronicelo, e daí a parte do estudo foi iniciada ali na Rocinha, aquele período? Como é que foi os primeiros anos aí de estudo?
É, meus irmãos foram, alguns no Hernani Cotrim, né, os mais velhos. E daí depois a gente veio para cá, eu tinha 8 anos, aí eu iniciei numa escolinha ali no Amaral Rádio, na escola Beatriz Roberge Siqueira, minha primeira escola. Não era muito adepto de ir para a escola, não. Até tem uma história de quando, nos primeiros dias, a minha mãe levava e eu voltava correndo embora, chorando. Não era muito adepto. Mas, isso aí. Depois a gente pegou amor pelo estudo, de lá para cá. Estudei ali, fiz o primeiro até a terceira série, na escolinha ali. E vim pro Walter Oldhausen, na época. Eu tinha um quarto, do quarto ano, quarta série para frente, né, primária. Aí dali continuei o Walter Oldhausen, fiz o primeiro grau, que chamava antigamente, o segundo. Aí entrou o curso técnico de enfermagem, que daí me interessei, e continuei e comecei a fazer. Curso técnico, e na verdade ela era um curso mesmo, não era um, como é que eu vou dizer, ele já era um curso implantado mesmo a nível de segundo grau, né? Uhum. Acho que é isso. Aí me interessei, fiz esse curso por 2 anos, e dali já fizemos estágio em Criciúma, né? Começamos São João Batista, no Rio Maina, e dali para frente já tive proposta de trabalho, graças a Deus a gente fez o estágio, foi bem, e já tive proposta e fiquei no São João Batista, onde atuei por quase 8 anos, São João Batista de Criciúma, UTI, pronto-socorro, foi centro cirúrgico. A gente pegou uma bagagem bem boa lá, graças a Deus, e depois retornei para cá. Sofri um acidente grave também, vindo de Criciúma, acidente de trabalho. De lá para cá resolvi sossegar um pouco e ficar mais próximo aqui na cidade.
Esse acidente foi de automobilístico, de veículo?
Isso, de moto. Eu tive uma fratura exposta na perna. Né? Lá no ano de 97.
Aí isso acabou também sendo então um alerta para você, então aí acaba ficando mais aqui por Lauro Miller, trabalhando aqui pela região.
Sossegado. A gente estava numa correria, inclusive na época eu fazia plantões particular, saía do plantão à noite, às vezes diante da necessidade, fazia plantão particular, inclusive no dono, que na época o seu Santos, o Guilherme, eu ficava direto cuidando dele, na casa dele e tal. Sabe que enfermagem é assim, a gente tem que se virar porque não é tão bem remunerado, a gente tem que correr atrás. 1 ou 2 empregos, geralmente, ou até mais, para ajudar na renda, né?
Bonicelo, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa. A gente sempre pede que os entrevistados indiquem, né, alguma música que goste, né, que seja do gosto pessoal, que tenha algum... relação com algum período da vida. Qual a música que você escolheu para a gente ouvir nessa primeira passagem de bloco?
Eu gosto bastante de ouvir música, né? Teria várias, mas eu coloquei algumas aí. A Paz, do Roupa Nova. Gosto de Kel Smith também, Girassol. E do Queen, You Are the Champions, né? Gosto também bastante.
E nessa primeira passagem, então, qual que a gente ouve? Qual que você escolhe para a gente ouvir?
A Paz do Roupa Nova, para começar.
Intervalo rapidinho, a gente volta na sequência com o bate-papo aqui na programação da Cruz de Malta FM. De volta aqui na programação da Cruz de Malta FM, você está acompanhando o bate-papo Cruz de Malta. Eu sou o Juliano Altino e hoje conversando com o Ronicelo Antunes, técnico de enfermagem, atuando aí como socorrista do SAMU aqui no nosso município atualmente. Ronicelo, você é ali da turma de enfermagem do Walter Outhaus, né? Você formou ali em 95, 96, já são aí 24, 25 anos atuando nesse ramo aí da enfermagem. O primeiro emprego, o início aí, primeiramente, o que te motivou, né, a buscar esse curso, essa área da enfermagem, do técnico de enfermagem?
Olha, lá no início, Juliano, não vou dizer que não foi assim uma necessidade diante de poucas ofertas, né? Nós, um município pequeno, não tinha tanta oferta, mas aos poucos a gente foi se apaixonando pela profissão, entendeu? E foi investindo em cursos, treinamentos. E eu fiquei no São João, gostei, me identifiquei em emergência e pronto-socorro, né? UTI depois, peguei uma bagagem bem legal, trabalhava direto, principalmente fazendo, a gente fazia na época, chegou a fazer pós-operatório, cirurgias cardíacas, a gente pegou um conhecimento grande ali, né? Bom, uma bagagem boa. Mas que, como eu falei, diante da... Como é longe, né? O trajeto, até como eu comentei, sofri um acidente, a gente ficou com aquela... Então, casei e resolvi ficar mais próximo, né, da família aqui, deixar andar na estrada, perdia muito tempo, muitas vezes a gente carona, dependia de carona e tudo, não tinha horário correto do ônibus, a gente ia sair na correria sempre. Às vezes saiu com uma, duas horas de antecedência para pegar o plantão. A gente passou bastante dificuldade, conheci várias pessoas na estrada também voltando, pegando carona, que vinham trabalhar para Lauro Miller, e viu a gente na estrada, de branco chama atenção, né? Geralmente a gente estava de branco, conseguia carona rápido, mas a gente era sol, era chuva, às vezes na estrada aí pegando carona, então foi indo a gente, não, às vezes ganha um pouco menos, mas pelo menos tá mais próximo, né? Trabalhar menos não, porque hoje a gente leva uma vida corrida, um ou dois empregos geralmente, quem trabalha com enfermagem sabe que é assim, né?
E daí, além do São João, você já teve experiência, já passou por outras empresas também?
Sim, eu trabalhei quase um ano como enfermeiro da empresa Plazon, né, no SESM, de Serviço de Segurança de Medicina do Trabalho, lá com o Dr. Ramírez na época. Um ótimo médico, aprendi muita coisa também. Tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Santa Otília, tá, ali de Orleans, também um pessoal muito bom, me identifiquei bastante. Só que daí também tive que sair porque uma pessoa ao lado financeiro também, e aí depois apareceu o concurso, processo seletivo, né, para o SAMU. Aí fiz, fiquei colocado, graças a Deus, passei. E onde a gente está atuando até hoje. Tá?
E dentro dessa área da enfermagem, né, a gente sabe que é uma área bastante ampla, então você também sempre teve mais ligado nessa parte do pronto-socorro, do pronto-atendimento, as emergências, urgências, sempre acabou tendo esse gosto, digamos, um pouco mais para essa área?
É isso aí, Juliano. Quem trabalha com enfermagem, às vezes se identifica com... Eu acho que tu também fez um curso técnico de enfermagem, a gente acaba se identificando com algumas áreas, como na medicina, às vezes o médico também opta por fazer uma especialidade. A gente, na área de enfermagem, tem várias situações que a gente pode optar, né? Tipo, eu não gosto tanto de a gente chama o postinho de saúde ali do hospital, o postinho de enfermagem, vamos dizer, no hospital. A gente gosta de estar mais na... ou não gosta da rotina, né? Uhum. Eu, pelo menos, sou assim, gosto mais de as coisas um pouco mais movimentadas, uma emergência, uma UTI, e estar aprendendo coisas novas também. Daí a gente se identificou aí com essa questão de trabalhar mais na emergência, com o povo. Porque eu costumo dizer assim, quem não gosta de lidar com o ser humano não faz enfermagem, porque a gente trabalha muito com as pessoas. Quem não gosta de gente não faz enfermagem. A gente está no dia a dia, o nosso dia a dia está acolhendo as pessoas, chegando até elas, né, levando alguma coisa. Nem sempre a gente está num dia legal, todo mundo tem problema, mas quando a gente sai para atender as pessoas, a gente tem que levar o melhor da gente, né? É difícil, mas a pessoa já tem problemas. Se a gente for levar mais problemas ainda, né? Tem que acolher bem as pessoas, é o mínimo que a gente fala. É o mínimo que a gente tem que fazer, é acolher bem as pessoas, né? Transmitir algo de bom, independente de qualquer coisa que tu tem problema em casa ou com família. A gente tem que procurar levar o melhor da gente sempre.
Até porque na hora do atendimento, né, o paciente já está numa situação complicada, né, necessitando desse atendimento. Se chega alguém para atender, fazer um mau atendimento, já acaba até complicando ainda mais a situação que a pessoa já está vivenciando ali, né?
É, com certeza. Então, na área do... Eu identifiquei, né, Juliano, na área de atendimento pré-hospitalar, que a gente chama. E lá, quando surgiu o SAMU, eu disse, pô, vou abraçar. Aí fui, a gente ficou, graças a Deus está aí. Nosso SAMU, quando começou... Também eu senti na pele de quando da necessidade, como eu te falei, sofri um acidente, simplesmente fui jogado para cima de uma caminhonete e trazido para o hospital. Aí a gente fala de o quão é importante ter uma ambulância de atendimento pré-hospitalar hoje no município, né? Nosso SAMU aí, que a gente está lutando para cada dia melhorar em qualidade de atendimento, treinamentos. Então, assim, tu pensa quanto é diferente tu ser atendido por uma ambulância de emergência, um atendimento pré-hospitalar, do que tu ser colocado em cima de um veículo, simplesmente transportado. Vamos dizer assim... Uma fratura que ela é uma fratura simples, ela pode se transformar numa fratura complicadíssima. Desde romper uma artéria importante, o paciente fazer um choque hipovolêmico e levar até a morte. Então, quando a ambulância chega no local, vamos dizer assim, de um trauma, de um acidente grave, um politraumatizado, a gente segue toda uma linha segue os protocolos, né, de atendimento. Padrão que a gente chama desde mobilização, né? Apesar da nossa ambulância ser uma ambulância básica, mas ela segue todos os protocolos, tem que prestar todo o atendimento padrão que a gente chama, desde uma imobilização, uma contenção, fazer um curativo bem compressivo, uma hemorragia grave. Então isso aí faz a diferença. E então muitas vezes o paciente chega no hospital, ele já chega com acesso venoso, ele já está com as fraturas suspeita, né, que a gente não tem visão de raio-x, mas imobilizado, né, um sangramento estancado, curativo compressivo. Isso aí faz a diferença, né, do que tu simplesmente ser colocado dentro de um carro, que é proibido, na verdade, né. Sim, se não tiver ninguém, pelo menos para dar uma assistência, alguém da área ali, tu ser acolhido assim e feito um atendimento padrão por uma ambulância, né, de emergência, o SAMU, o bombeiro, no caso. No nosso caso aqui, mais o SAMU, porque o bombeiro ainda não tem na cidade, né?
E até como você comentou, né, no seu caso ele também sofreu esse acidente, acabaram te colocando dentro de um carro, levando para o hospital. Muitas vezes o pessoal até acaba fazendo isso naquela ânsia de ajudar, né, de salvar a vida, mas como você comentou, não tem esse conhecimento, a capacitação técnica, às vezes acaba até uma simples fratura, acaba ocasionando problemas maiores, que pode inclusive levar ao óbito do paciente. Né?
Com certeza. É só um exemplo, né? A gente passa por diversas situações, né? E hoje a ambulância no município, nossa, um grande ganho, né? O SAMU, apesar de ela ser uma unidade básica, como eu disse, mas a gente tem medicações, a gente medica tudo com orientação da regulação, né? Da nossa regulação, médico regulador, através da prescrição médica por via telefone, né? Mas a gente não faz nada por conta nossa, não. A gente tem todo um protocolo, as diretrizes a gente segue do Estado, né? Mas a gente, se precisar, a gente medica o paciente sem problema nenhum, né? Temos curso técnico de enfermagem, e o médico prescrevendo via telefone, a gente medica em casa. E nem sempre o paciente é conduzido para o hospital, onde às vezes esse é o diferencial do SAMU, né? Vamos atender na casa das pessoas, a gente pode medicar, ó, vamos fazer uma medicação para, vamos dizer assim, uma dor lombar. A gente vai medicar, às vezes o paciente está estável, está com os sinais vitais tudo ok, não necessariamente ele será conduzido para o hospital, né? Medica e fica em casa. Essa é uma dor aguda, que não justifica estar levando para uma emergência. Muitas vezes chega lá, uma emergência está tumultuada, lotada, né? Para desafogar, né? Esse tipo de atendimento.
Então é interessante você comentar sobre isso, que eu já vi algumas vezes, né, a ambulância fazendo o atendimento, quando é solicitado em algum local, a gente vê, né, que o pessoal vem, né, recolhe o paciente na maca, enfim, bota ele dentro da ambulância, e o pessoal até comenta, que demora para ir para o hospital, né, porque fica ali em frente ao local onde foi acionado.
Justamente.
Vocês estão dentro ali fazendo então, todo esse atendimento, né, para antes de encaminhar para o hospital.
Justamente, é aí que a gente entra, às vezes por falta de orientação, né, Juliana, então em divulgar as coisas, né. É como tu falou, a gente estabiliza o paciente, a gente faz uma avaliação primária, dependendo da situação a gente já faz uma avaliação secundária mais aprofundada dentro da ambulância. Então a gente não pega o paciente simplesmente coloca e leva correndo para o hospital. Esse é o nosso diferencial. Nós temos uma regulação, nós seguimos protocolo, nós falamos, igual eu vou te falar, nós temos os Jotas, porque a gente chama, né? Desde cada deslocamento é tudo registrado. E coloca o paciente na ambulância, a gente vai avaliar, faz a avaliação primária dele, certinho, verifica todos os sinais vitais, faz todo o atendimento padrão. E dependendo da avaliação, passa para avaliação secundária, que é ainda mais aprofundada. Desde tu palpa o paciente de cima embaixo, tu vai ver se tem algum tipo de fratura, algum ferimento, faz uma investigação mesmo. Aí depois tu vai passar o caso para o médico regulador, que vai dar orientação de prescrição médica, se tu vai medicar. Algumas situações a gente já faz por ser protocolo. Eu, por exemplo, chego num trauma, que tu estabilizou o paciente, tu tá na ambulância, é protocolo nosso já pegar um acesso venoso, colocar um soro para hidratar o paciente, curativo, isso aí já é protocolo nosso, podemos adiantar e fazer. Aí depois entra a conduta médica, se nós vamos fazer um analgésico, se vamos fazer um outro tipo de medicação. Daí fica a critério médico, né? Porque a gente não pode prescrever, aplicar e nem prescrever medicação, isso é com o médico, né?
E, Ronaldo, um problema também que alguns, eu não sei se ainda continua, isso é a questão dos trotes, né? Que é passado para esse serviço de urgência, de emergência. Isso, aqui no nosso, vocês já tiveram algo assim nesse sentido?
Tem, sim, Juliano, tem. Isso aí sempre vai existir, eu acho, né? E às vezes não é ao contrário do que se pensa. Não é só criança, não, é adulto. Só que hoje é crime, né? Se a pessoa pegar alguém fazendo trote, é crime, né? Vai ser penalizada, eu tenho uma multa.
E outro problema também é o pessoal, meio que, como o pessoal comenta, né? Acho que o SAMU é o táxi para levar para o hospital, né? Tem, até como você comentava anteriormente, né? Tem toda uma avaliação que é feita, né? Não é simplesmente, estou aqui com uma simples dor, vou chamar o SAMU para ir para o hospital. Não é assim que funciona, né?
Não, o que a gente, assim, falando rapidamente, é de extrema importância a pessoa, quando ligar para o SAMU, ter paciência, às vezes, de dar a informação correta. Por quê? Vamos dizer, a gente sabe que é difícil, naquela ânsia, é um familiar teu, da preocupação, mas o principal é manter a calma, passar tudo o que precisa para a pessoa que recebe lá a ligação, que a gente chama de TARM, que é uma pessoa que regula. Passar a orientação, onde fica o nome da pessoa, o que, que ela está sentindo. Muitas vezes não justifica nem deslocar a ambulância. Muitas vezes a própria conversa, quando depende da situação, o médico consegue ele mesmo orientar. Tá? E não é tão demorado, porque o protocolo é o seguinte, tu ligou para o SAMU, tá? Eles têm um minuto para deslocar a ambulância. Então, assim, passa pelo TARM, que a gente chama, que é a telefonista que recebe a ligação, tá? Ela já vai rapidamente coletar as informações e vai passar para o médico. E o médico, dependendo que ele já sabe qual é a situação, ele vai já acionar a nossa unidade. Que no caso aqui é Criciúma, né? Aciona, né? E a gente já vai deslocar a ambulância. Só que eles precisam saber que tipo de atendimento a gente vai prestar. Porque não adianta, às vezes tu sai naquela ânsia e não está preparado. Eu vou atender, vamos dizer, um infarto. Para cada tipo de atendimento, justifica um tipo de material para nós atendermos lá. Então, vamos dizer assim, as mochilas. Para um infarto, uma suspeita, uma parada cardiorrespiratória, a gente tem que estar preparado com um X material, equipamento. E um trauma, outra situação. Então é por isso que a importância de manter a calma, passar o caso realmente o que é, para a gente estar deslocando a ambulância com segurança, mas sempre sabendo o que a gente vai usar, tá, no atendimento.
E quando você aproveita que nesse momento está passando alguma sirene de...
deve ser do bombeiro ou do SAMU aí.
O toque da sirene, tem uma curiosidade que o pessoal comenta, né? Cada tipo de ocorrência existe um toque de sirene para até orientar os motoristas?
A gente segue protocolos, tá? O que a gente orienta bastante, hoje eu como apoiador da equipe ali também, a gente está olhando algumas situações, mas é seguir protocolo. Em todas as capacitações que a gente teve e tem, existe uma orientação. Temos que seguir as diretrizes que vem hoje do Estado, né? Do NEU, Núcleo de Emergência, de Urgência, né? De Estudo e Emergência. E assim, para um código, vamos dizer assim, código verde, não justifica a sirene, é que a gente chama, código verde. Para o código amarelo, justifica, mas aí vamos dizer assim, usar o bom senso. O código amarelo a gente pode usar a sirene se necessário, vamos dizer assim. E código vermelho, sirene direto, porque daí é uma coisa que é mais urgente, né? Que necessita de atendimento imediato. Tá? Só que, vamos dizer assim, nosso município é um município calmo, sabe? Que é tranquilo, não tem tanto assim, movimento, não tem sinaleira,
não tem trânsito,
tem trânsito intenso. Então, o que que acontece? A gente pode usar o bom senso, né? Código amarelo, sirene, só se tu tiver, vamos dizer assim, vai sair para uma rodovia, né? Muito movimentada. Mas senão a gente preza pelo bom senso para evitar esse alarme, fazer muito, vamos dizer assim, 8 horas da manhã num domingo, né? Aí não justifica tu estar usando uma sirene, né? Para acordar todo mundo, o que será? E o pessoal, sabe como é que é município pequeno, né?
Sim, o pessoal já acaba indo atrás da ambulância para ver o que é também, né?
Muitos até vão. Mas basicamente é isso aí. E o código vermelho, por quê? Porque a ambulância, tu vai ter que... Não que a ambulância não tenha que respeitar, tá? Todas as sinalizações tem que respeitar a mesma coisa. Só que tem locais que se tu puderes andar um pouquinho mais, ter mais agilidade, tu vai fazer. Então, assim, a profissão de condutor socorrista hoje, ela tem um diferencial enorme com relação a isso. Para quem atua ali, nós somos em dois, né? A equipe que está atuando ali, olha, é de extrema importância, está tudo alinhado, a equipe, por isso aí. O condutor, ele tem que ser ágil, tem que ser eficiente, mas também tem que ser uma pessoa serena, calma, tá? Para ele tá observando num todo, né? A segurança da cena, avaliação da cena, até é importantíssimo. O condutor de uma ambulância do SAMU hoje, ele tem que ser altamente capacitado. Tá, bem treinado diante dessas situações. Ele não faz só a parte de condução da ambulância, ele também tem que fazer a parte de segurança, ele presta auxílio para o técnico de enfermagem. Então, aonde tem que ser uma pessoa muito, muito centrada, uma pessoa serena, tá, para estar dando esse apoio. Era um sonho, eu costumo falar, para prestar um bom atendimento, eu acredito que teria que ser 3 pessoas, tá? Mas nós somos em 2 na unidade. Então, assim, se os dois não estiverem entrosado, a equipe bem entrosadinha, é complicado. Sabe que hoje a população está, vamos dizer assim, com relação à obesidade, né? Uhum. E muitas vezes a gente pega casos de madrugada à noite, em 2 é pesado para levantar, vamos dizer assim, só com relação a esse fato já é bem, se torna bem complicado.
Então, porque dentro da questão das manobras, né, para colocar ali na máquina, de
isso,
certa forma também.
Mobilização, tudo, né, se torna bem mais difícil, né? Não, E aí entra a parte de encarcerado também, né? Que muitas vezes a gente pede, tem que pedir apoio, né? Ou a própria regulação, quando está fora da área de cobertura, desloca um apoio para a gente, do bombeiro, que no nosso caso aqui é o bombeiro, ou o SAMU de Orleans também, a gente trabalha bastante em parceria, né? E aí entra a questão de cada situação também saber qual ambulância deslocar. Aí volta lá no início, quando eu te falei que tu olhar e dizer, ó, o paciente está... Eu passei no acidente, tá? Ele está encarcerado, não está... Ele está andando, não está? Porque se ele está encarcerado, daí a primeira ambulância a chegar, o correto seria a do bombeiro. O ASO, o ASO não, ainda o ABTR, que tem todos os equipamentos para desencarceramento. Né? Aí a nossa também justificaria. Mas principalmente o veículo de autorresgate do bombeiro. A gente também é bombeiro comunitário, algumas situações a gente já conhece bem, hoje se torna bem, bem prático, né? Tem essa parceria com o bombeiro de Orleans.
E aconteceu até, além desse trabalho no SAMU, também tem, você também esse trabalho de bombeiro comunitário, que atuando ali em Orleans, né? Como é que é também esse trabalho?
Isso, a gente já atua há 2 anos, formei em 2018, há mais de 2 anos aí. No bombeiro de Orleans, a gente presta serviço comunitário, né, que a gente chama. E foi muito bom, tudo que a gente aprende, né, que pode somar na nossa profissão, é bom, aprendi bastante coisa, fiz o curso avançado ali, continuei. Agora, diante da correria, alguns meses eu não estou conseguindo mais tirar serviço, mas a gente, quando não estava no SAMU, a gente estava lá no bombeiro. Mas é uma profissão muito, muito importante também, e aprendi bastante coisa, principalmente a parte de atendimento pré-hospitalar, de, como é que eu vou dizer, e desencarceramento, e com relação ao uso dos equipamentos, alguns equipamentos para resgate, salvamento em altura. A gente aprende bastante coisa nova, né? Então, tudo que venha de aprendizado para a gente é muito importante, né? Traz também conhecimento, e quem vai só se beneficiar com isso é a população, né? Então, quando a gente pode, tem que ir atrás de conhecimento, capacitação. O Estado também coloca hoje, disponibiliza, né, várias capacitações aí para o SAMU, tem sempre, agora online, né? Antes era presencial, mas agora com a pandemia aí, está sendo todas online. Uhum. Mas sempre tem capacitação. Quem quiser fazer, não pode reclamar, né? Uhum. Sempre tem algumas capacitações aí para estar trazendo a aprendizagem.
E, Ronicciardo, você que atua como socorrista do SAMU, também como bombeiro comunitário, né? Qual é a orientação que você daria para quando o pessoal está passando por uma rodovia, presencia um acidente, é o primeiro ali que está passando naquele momento, até como você comentou, né? Qual o serviço acionar primeiro, se é o bombeiro ou se é o SAMU, tem alguma orientação para passar para a população?
É, na questão de um acidente, vamos dizer, se tu chegou, o profissional da saúde, ele já sabe mais ou menos o que fazer, né? Até porque se tu não prestar um atendimento básico ali, pelo menos olhar, avaliar a situação, acaba sendo até uma missão de socorro, né? Mas vamos dizer, um leigo passou ali, que ele, o simples fato de ele ligar, observar, ó, é você a primeira pessoa que chegou lá, então vou na pessoa, pergunto se ela quer ajuda, tá? Mas sempre se preservando para não fazer nada que não conheça, né? Com bastante conhecimento. Mas eu acho que se tu chegar num acidente e perguntar se a pessoa quer ajuda, se ela está acordada, não está, ligar para um serviço de emergência, se ela aí passar corretamente, se está encarcerada, não está, se ela está acordada, não está, se ela está com sangramento grave, se tu puder, no mínimo, sinalizar uma rodovia, vai lá que sinaliza, não abandona a pessoa, fica ali junto, isso já é de extrema importância, né? E depois, enquanto isso, chega o serviço de emergência. Agora, se é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, se ela, a gente costuma fazer, se tu não vai estar prejudicando em nada, por que que tu não pode fazer? Pode, tem o teu conhecimento, né? Tu é a primeira pessoa que chegou na cena, tu deve prestar um atendimento, desde até um... Porque muita gente hoje costuma carregar, quem é de enfermagem, da área da saúde, costuma carregar um par de luvas, alguma coisa, sempre tem, às vezes, no carro, né? Eu costumo, né? Para diante de uma cena dessa, a gente poder estar intervindo, né? De uma maneira ou de outra. É o que também hoje, na minha opinião, o que falta no Brasil, né? Investir com relação a isso, desde as escolas, fazer essas orientações à população, às pessoas. Por quê? Porque muitas vezes pode salvar uma vida, é questão de segundos. Né? Vamos dizer, uma RCP. Hoje, qualquer pessoa, um leigo, pode, uma rápida orientação, tu pode estar passando para ela esse conhecimento, né? E que vai fazer diferença, né? Uma hora de uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, a gente chama. Sabendo fazer as compressões torácicas ali na hora, vai fazer diferença. Enquanto isso, já está acionando o serviço de emergência, né? 192, no nosso caso, até chegar, que é o principal é as compressões torácicas, né? Na vítima de uma parada. Tu iniciando essas compressões, lateralizando a pessoa, muitas vezes tu conseguir, porque geralmente a pessoa vomita, ou algum sangramento, tem vômito, alguma coisa, e se tu lateralizar ela, vai evitar ela broncoaspirar, né? Uma secreção em vias aéreas superiores, que a gente costuma falar. Então, assim, o Brasil podia, não só no Brasil, né? Mas a gente está muito ultrapassado com relação a isso, de orientação nas pessoas, coisa básica que pode fazer a diferença na vida, até para a tua vida, né? Em casa, sim, teus familiares, várias manobras que você pode fazer em casa, que Deus, tomara não precisar, né? Mas um filho, alguém que precise, que faz a diferença. Eu lá em casa, às vezes, coloco as crianças para fazer alguma coisa, oriento quando a gente pode, né? Uhum. Eles sabem como é que faz, uma compressão, isso aí já sabem. Então, a gente também podia colocar nas escolas, que até agora, em conversa com gestores aí da saúde, né, a gente está tentando, para o ano que vem, está com um projeto para começar a implantar alguma coisa nas escolas com relação a isso, que é de extrema importância, né? Tudo através do núcleo de educação do Estado, né? Com autorização deles, mas começar a fazer que tem um projeto Educa SAMU, para a gente começar a fazer nas escolas aí, parceria com a Secretaria da Educação, seria bem interessante, tá? Porque muita gente não sabe como funciona, nem o SAMU, às vezes a gente acha que eles têm a obrigação de saber, mas daí vai ver e não sabem, coisa simples, né?
Então tá, Ronaldo, a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Qual a música que a gente ouve agora nessa passagem de bloco, então?
Ah, pode ser a Girassol.
De volta aqui na programação, você está acompanhando o Bate-Papo Cruz de Malta. Eu sou o Juliano Altini e hoje conversando com o Ronicelio Antunes, técnico de enfermagem, socorrista do SAMU, também bombeiro comunitário aqui na nossa região. Ronicelio, do último bloco do nosso programa, fala um pouquinho também da família, né? Você tem casado com a Regina, que também é nessa área da saúde, isso, né? Conheceu a Regina também, foi nessa época ali do curso de enfermagem?
Foi. A Regina foi, inclusive, na época do acidente, ela me ajudou a cuidar, na época eu estava no hospital internado, né? Foi uma situação bem, assim, mas já namorava com ela e depois a gente casou. E já conheci ela lá no início, até ela era professora, né? Dava aula, então eu disse para ela, tu é doida, vai vir para a enfermagem, fica na educação. Até brinquei com ela. Mas é aquela coisa, se identificou também, né? E de lá para cá fez enfermagem, trabalhou também no São João Batista, na época a gente trabalhou junto lá. E tá aí, hoje ela está na direção do hospital, né? E eu no SAMU.
E da união de vocês daí nasceram três filhos, né? Os gêmeos, isso, e a pequena.
Tem os gêmeos, o João Manuel e a Lívia, né? Que são meus parceiros aí de grupo Canção e Vida, né? Na igreja. E a Amanda, a nossa temporonazinha lá.
O grupo Canção e Vida, como é que surgiu essa ideia? Era algo que você já tinha em mente, um desejo antigo? Ou surgiu do nada? Como é que foi essa história?
As crianças, desde o início a gente incentivou a participar, tá fazendo aula de música, O menino principalmente se identificou bastante com violão, hoje ele toca acordeon também, gosta, tem um dom, parece, para música. E aí eu disse, não, vamos começar, até brinquei com eles, vamos, eu vou ajudar vocês, vou comprar instrumentos, a gente vai fazer as coisas, mas vamos começar a participar na igreja, eu queria que vocês... Aí foram, e eles gostam, adoram ali cantar e fazer... E eu fui de intrometido, fui no meio, né? A gente já tem um pouquinho de gosto mesmo de estar cantando. Na família também, já lá no início tem familiares que cantavam e tocavam aí. Comecei a participar com eles, a gente foi nas missas, a princípio ele não amarava o rádio, né? Uhum. Fazia só ali. Aí depois começou, pessoal começou a gostar bastante, vieram os convites, né, para cantar nas missas. E eles estão estudando, o menino faz aula de acordeon, como eu falei, já fez violão bastante tempo, ainda está... A menina também agora começou piano, fazer piano e faz violão também, e fez técnica vocal. Mas está legal, nossa, é um hobby, é uma paixão, a gente gosta mesmo. É convidado aí pelo pessoal, quando dá a gente vai, né? Que eu digo, é um serviço também voluntário, né? A gente não cobra nada, vai quando consegue conciliar, né, com o trabalho, as situações. Mas é uma paixão, eu adoro mesmo as músicas, os cantos católicos, gosto de estar na igreja, me sinto super bem, eles também. Então eu digo para eles, a gente faz é para Deus, né? Não faz para ninguém, para se expor, para se aparecer, a gente faz porque gosta e faz para Deus mesmo.
Então você atua mais nessa parte aí das celebrações, né? Mais nessa linha, dentro da igreja mesmo.
Isso, alguns eventos, mas mais na linha nessa linha mesmo, né? Na igreja. Teve, já fizemos casamento, bodas, mas é mais preservado mesmo, né? A gente não está assim, não temos intenção de ser profissional de nada, a gente não é profissional, né? A gente está aprendendo todo dia, mas o pessoal está contente, a gente consegue transmitir alguma coisa de bom, o pessoal elogia, eu acho que é porque está legal, né? A gente foi atrás também de conhecimento, para não é porque para, vamos dizer assim, imagina, na igreja a gente tem que fazer o melhor da gente, né? Se não tá legal, a gente vai atrás, procura melhorar, ou tem que estar procurando conhecimento, né? E eles também, graças a Deus, estão investindo, né? Com aula, a gente paga aula para eles também. É isso aí.
Ronicialdo, chegando já ao final do programa, a última pergunta que eu sempre deixo para os entrevistados é com relação ao legado, né? Qual o legado que você pretende deixar para os seus filhos, para os seus amigos, seus colegas, né? Daqui a alguns anos, quando alguém lembrar do nome do Ronicialdo, pelo que você gostaria de ser lembrado?
Tu colocou no ponto bem que eu também eu penso dessa maneira, né? Acho que a gente está no mundo aqui para deixar alguma coisa também, né? Que a minha intenção é de deixar hoje na profissão que a gente está, né? De poder deixar alguma coisa de bom que fique marcado, que modifique, né, a vida das pessoas, né? Com relação a transmitir alguma coisa de seguro para as pessoas, de segurança. Eu acho que seria isso, e coloco sempre nas mãos de Deus, o que tiver que vir, vai vir. Procuro estar sempre focado no meu trabalho, procuro levar o melhor que a gente pode para as pessoas. Graças a Deus a gente tem elogio, e o que marca na gente é assim, Juliana, a gente poder estar na rua ou estar num local e a pessoa vir até a gente e dizer, tu me atendeu lá tal dia, tu me auxiliou nessa situação. Isso é muito importante para a gente. Então, só isso já é o suficiente para a gente ver que a gente está no caminho certo, né? No mais, eu acho que Deus sabe, cada um de nós tem o a sua trajetória, até onde quer chegar, né? Então, eu coloco nas mãos de Deus muitas coisas e se for para ser, vai ser, né? Então, o legado que vai deixar, eu acho que é isso aí, de estar acolhendo bem as pessoas, está sempre procurando fazer o melhor corretamente, né? E não, principalmente, né? não deixar ninguém com um pensamento negativo, né? Do que a gente faz, né? Eu acho que isso é muito importante, né?
Tá certo. Rony Celdo, muito obrigado por ter aceito o convite e vir hoje aqui nessa tarde para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que tenho que agradecer, e quando tiver outras oportunidades que a gente puder estar aí ajudando, estou à minha disposição. Muito obrigado, Juliano. Obrigado à Rádio Cruz de Malta. Uma boa tarde para todo mundo. Bom final de semana.
E a gente encerra ouvindo qual música, Rony Celdo?
Pode ser do You Are The Champions, né?
Esse foi o Rony Celdo Antunes, técnico de enfermagem, socorrista do SAMU, bombeiro comunitário, contando um pouquinho da sua trajetória de vida. O programa Bate-Papo volta na próxima semana. Para você, um grande abraço. Até a próxima.